falar em ser prioridade na vida, em se colocar em primeiro lugar, enfrentar desafios, preconceitos, tomar a decisão corajosa de romper com paradigmas, de romper com o que as pessoas acham que era o melhor e tomar as rédeas da própria vida. Eu vou conversar agora com a mulher que sabe bem o que é isso. Ela fez essa trajetória na própria vida, atravessou essa floresta e passou para o outro lado e hoje ajuda mulheres a fazerem o mesmo. Eunice Mendes, ela é assistente social de formação, tem pós-graduação em gestão e elaboração de projetos sociais, é poetisa, quem sabe ela encerra essa entrevista com uma poesia, né, Eunice? Ela é empreendedora e mentora de empreendedores e empreendedoras. Olá, Eunice, seja bem-vinda, bom dia, é um prazer recebê-la aqui.
Olá, bom dia. Bom dia, ouvintes, em sintonia. Gratidão, Patrícia, pelo convite.
Pois é, para a gente é muito bom falar com uma mulher que está vivenciando, ou já vivenciou, né? Na verdade, já vivenciou, e hoje ajuda a outras mulheres a vivenciar aquilo que eu estou trazendo como proposta amanhã para esse bate-papo com as mulheres na palestra Agora Eu. Ou seja, se colocar como prioridade. E muitas vezes, não é nisso, nós mulheres temos dificuldade de fazer isso. E são tantas nuances, são tantas vertentes, são tantas camadas para chegar até o centro dessa mulher que se olha e se vê como prioridade. Eu queria que você contasse a partir da sua própria experiência, como é que foi a sua trajetória, em que momento você disse, agora eu. O que, que precisou acontecer para que você colocasse isso em prática e como você tem vivido essa escolha?
Bom, Patrícia, eu digo que eu sou uma mulher em reconstrução, porque não é fácil, né, nós desconstruirmos tudo que nós vivenciamos desde a infância, que nós vimos, né, através das nossas ancestrais. Lógico que existe toda uma questão aí social. Então, um dos momentos... Eu digo que eu vivi dois momentos do Agora Eu, que para mim são bem fortes, mas o primeiro momento foi quando eu me vi numa relação tóxica, uma relação abusiva, de mais ou menos 18 anos de relacionamento, e que meu corpo estava gritando, literalmente. E o que é isso? Eu não estava atenta aos sinais, não sabia, na verdade, o que eram esses sinais de grito, de socorro. E eu me vi uma mulher que só sentia dores no corpo, eram dores mesmo, fortes. Eu vi uma mulher que o cabelo estava caindo, com uma alergia crônica, que eu não sabia o que era, dores de ouvido. Então, o meu corpo realmente estava gritando por conta de um processo estressante, um relacionamento que não me fazia feliz, com um filho pré-adolescente. E foi quando eu pedi ajuda. Mas por que eu pedi ajuda, Patrícia e ouvintes? Porque eu já estava inserida, né, não tardiamente, mas foi um momento que eu encontrei uma faculdade de serviço social, onde eu comecei a abrir os horizontes, onde eu conheci mulheres que estavam vivenciando situações parecidas, e ali eu disse, eu estou vivendo isso também. Eu preciso de ajuda, porque é isso que nós orientamos, que essas mulheres procurem ajuda. E foi o que eu fiz. Eu busquei uma amiga minha, onde eu falei para ela, eu preciso de uma ajuda terapêutica, psicóloga, porque eu não estou sabendo mais lidar com a situação que eu estou vivendo. E bem resumindo, foi quando a minha psicóloga, ela me disse, ou você... acaba com essa situação, você vai morrer, porque você está em estado de morte em vida. E ali eu vi que eu precisava tomar uma atitude, que na verdade ela já estava tomada, porém eu não tinha coragem, eu não tinha forças. E eu vi que eu disse, eu vou ter que escolher, né? Ou eu vivo ou eu morro. Porque era o que já estava acontecendo, eu já estava morrendo. Meu corpo já estava gritando. E a partir daí foi quando eu disse, agora eu. Um primeiro momento. E foi quando eu finalizei essa relação. Não foi algo fácil, foi bem difícil, por conta de todo um contexto de apego. De críticas, de filho, mas ainda assim eu preferi fazer esse enfrentamento e dizer e me escolher. Esse foi um dos primeiros momentos. E daí eu seguia a minha trajetória, cuidando do meu filho, estudando, e é o que eu falo, é o que nos salva, é o conhecimento, é o estudo, é o trabalho e o autocuidado. Nós precisamos estar atentas a esses sinais, que eles são bem perceptíveis. É quando o nosso corpo, é quando a gente já começa a pensar duas vezes sobre aquilo que nós vamos fazer. Então, é o corpo dando sinal. E aí eu fui estudar, fui trabalhar com outras mulheres, que era o que eu já fazia desde o do meu campo de estágio. Fui entender melhor para que eu pudesse também colaborar, contribuir para que essas mulheres, pelo menos, minimizassem, né, a situação que elas estavam vivendo, porque a gente não tira, eu digo, a gente não dá conselho, mas a gente orienta. E a escolha é de cada uma.
Pois é. Nisso eu quero fazer só um parêntese aí nessa sua fala, muito forte você traz essa sua experiência, e tenho certeza que muitas mulheres estão se conectando com isso agora, porque talvez estejam vivenciando a mesma coisa, cada uma ao seu modo, e algumas atravessando essas dores psíquicas. E quando o corpo fala, porque o corpo fala não só através da boca, mas através, como você falou, de uma urticária, de um problema de pele, de um cabelo caindo, de uma irritabilidade. Isso tudo é a demonstração do corpo de que algo não está bem. E aí é o momento de pedir ajuda. Inclusive, nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês de alerta à saúde mental. E quantas mulheres estão passando por problemas psíquicos? E o que eu percebo muito é que as pessoas falam: ah, fulana surtou. Você não sabia, não? De repente, ela teve uma crise e ficou assim, desestabilizada. Mas não foi de repente. São meses, são anos de uma vida amargurada, de uma vida de excesso de trabalho, de violência de toda a ordem. Psíquica, emocional, financeira, e essa mulher não procura ajuda. É isso que muitas vezes chama atenção. É uma palestra como essa que a gente está chamando amanhã para as mulheres estarem. Às vezes é um curso como esses que você oferece, um treinamento, e a mulher não vai. Muitas vezes não é só o impedimento financeiro. Às vezes até a atividade é gratuita ou com preço acessível. Mas há uma autossabotagem, eu queria que você falasse um pouco disso, muito grande. Que mecanismo é esse na mente das mulheres que faz com que elas se autossabotem e que não procurem ajuda e vivam, como você disse, em estado de morte em vida?
Eu posso falar com toda a certeza, porque eu vivenciei isso, eu me autossabotava, eu me negligenciei por muito tempo, porque eu achava que eu era a responsável, né, por manter a família unida, por manter tudo em ordem. Muitas vezes, nós somos mesmo cobradas pela sociedade, pela família, em sermos essas mulheres guerreiras, fortes, mas esse rótulo não nos cabe, sabe? Ser guerreira cansa, ser guerreira dói. Então, o que eu digo, não queiram ser essas mulheres guerreiras, aceitem as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, porque nós queremos ser amadas, queremos ser cuidadas. E o autocuidado, ele parte do princípio que nós nos priorizamos. E quando é que nós nos priorizamos? É fazendo um curso, sim, é colocando aquilo que nós aprendemos em prática, é estando com outras mulheres, respeitando a história de cada uma delas. Precisamos ter esse olhar de que a casa, os afazeres domésticos, eles precisam ser feitos por aqueles que convivem na nossa casa, não é responsabilidade só nossa. Então, a nossa prioridade, ela começa de quando nós olhamos e nos vemos belas, bem, bonitas, nos aceitamos como somos, o nosso corpo. Então, é um processo, porque nós não fomos ensinadas, né, a sermos, a aceitarmos isso. Nós fomos ensinadas ao cuidar, ao tratar, ao trabalhar, né, a sermos a serviço. Então, quando a gente se auto-sabota, é porque a gente não conhece a nossa capacidade. Não é que nós não tenhamos, nós temos, nós somos capazes sim. Se nós somos aquelas que trazemos a vida ao mundo, como é que nós não somos capazes? Sabe? Então, é a gente entender e se apropriar disso, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Então, não, essa autossabotagem, ela surge de algo que foi imposto, né, por muito tempo, e eu acho que é algo até primitivo, mas nós podemos desconstruir isso. A partir do momento que nós somos a vida, nós que trazemos a vida ao mundo. Olha
exatamente
o poder que nós temos.
Pois é, é uma coisa que eu falo sempre também, acredito que você também fala em seus treinamentos, mas sempre que eu estou com as mulheres, eu faço questão de lembrar, porque não é culpa dela pensar e se sentir assim. Às vezes ela acha que é só ela que tem essa limitação, que se auto-sabota, que procrastina. Ai, meu Deus, eu pensei em fazer isso, eu disse que iria realizar e não fiz, eu não sou capaz, nada disso. Essa auto-sabotagem, ela é histórica. Ela é social, ela é ancestral. As mulheres de antes, elas não tiveram também a mesma chance que nós estamos tendo agora de ter essa liberdade. Há pouco tempo, nós mulheres começamos a votar, começamos a poder trabalhar fora, né? Ter o nosso emprego, o nosso empreendimento. Antigamente, o normal, nós fomos ensinadas, muitas gerações, não é nisso, e graças a Deus isso vem modificando, e cada trabalho que a gente realiza vai limpando também isso, né? essa charga, essa sombra social de colocar a mulher num lugar de menos valor, de colocar uma mulher num lugar de incapacidade, de insegurança. Isso vem de muito tempo, né? As mulheres não podiam estudar, as mulheres não podiam trabalhar, tinham que ter autoridade, autorização do marido. Até algum tempo, as mulheres para casar tinham que ter o dote, ou seja, era uma mercadoria. Então, não tinha liberdade e autonomia sobre suas próprias vidas de poder decidir. Então, hoje a gente convida as mulheres a dizer, agora eu, sim, você pode se colocar como prioridade. Você já cuidou de toda a gente e foi assim também com você, né? Você teve um momento de dizer, bom, eu já cuidei de filho, de marido, já cuidei de tudo, agora eu. E é hora de você empreender. Você falou do seu relacionamento, que foi um momento de ruptura do agora eu, mas também o mercado de trabalho capitalista, patriarcal, oprime muito as mulheres. E você também vivenciou isso na prática. Como é que foi o seu agora eu da empreendedora?
Bom, esse agora eu foi também forte, mas eu vou dizer, era algo que urgia em mim, era urgente. Quando eu retomei para o CLT, foi justamente para o cuidar de outros. E era aquela necessidade de ter, né, que como você bem falou, o sistema capitalista ele nos impõe. Nós não podemos esquecer que nós somos a base da pirâmide e nós estamos ali segurando uma onda que é efervescente, que é do emprego e, às vezes, até do emprego não, do trabalho, e do trabalho mal remunerado, trabalho que não é reconhecido. Então, por conta até dessa minha história, dessa minha força, de dizer, poxa, eu já estava colaborando, treinando mulheres a empreenderem, e eu estava com os dois pés no empreendedorismo e no CLT. Só que quando você está em um lugar que não te pertence mais, que não faz mais sentido, fazendo também esse adendo para os assédios, para as coisas que não cabem mais no dia de hoje, não cabem mesmo, eu resolvi, digo, não aceito isso, eu não quero isso para mim, eu já tenho 40, na época 47, eu tenho 48 anos agora, então eu já vivenciei tudo, já cuidei do meu pai, já cuidei do meu filho, já cuidei de ex-marido, já cuidei de casa, irmão, agora eu. Então é agora, é o momento de eu colocar para fora tudo aquilo que eu sei, que é aquilo que eu aprendi, para levar para outras mulheres. E foi um momento de ruptura que não foi fácil, porque tudo, em tudo, nós pagamos um preço. Mas quando a gente paga um preço consciente, eu sei o preço que eu vou pagar, então fica mais leve a jornada. Então, a jornada do CLT para a empreendedora que hoje eu sou, na ES Mentoria e Consultoria, que é minha empresa, que eu tenho o maior orgulho, não foi fácil. Gente, não estamos falando de facilidade, não existe facilidade. Existe o querer, existe o fazer e existe aguentar as consequências de tudo isso. E isso eu só consegui também com maturidade. Foi a maturidade que me trouxe isso. Então, essa trajetória, para mim, foi difícil, mas hoje está sendo linda. Eu trabalho praticamente no modo remoto, é celular, é computador, e quando eu estou na rua, no presencial, eu estou entregue, eu estou viva, estou feliz, fazendo algo que eu amo, fazendo algo que eu gosto, que é os meus treinamentos, as minhas mentorias, levando tudo isso de bagagem que eu trago, de vivências pessoais e vivências profissionais, para essas mulheres, para mostrar mesmo que elas podem fazer e ser e estar onde elas quiserem. Nós estamos fazendo aqui, só rapidinho, que vocês saiam do CLT para ir para o empreendedorismo, não. Uhum. Se vocês estão felizes, que vocês estejam felizes fazendo aquilo que ama, mas com respeito e amor.
Exatamente, cada um sabe, não é, Anice, a trajetória que quer fazer. Se você está feliz na CLT, se você está feliz cuidando da sua casa, cuidando da sua família, nada contra isso, há um equívoco muito grande de achar, né, que o movimento feminista, de empoderamento feminino, tomou muitas vezes um cunho muito diferente do que nós estamos propondo aqui. Não se trata de guerra de braços, homem e mulher. Homens e mulheres precisam caminhar juntos, se integrando. Aqui se trata da sua escolha livre de fazer aquilo que você quer fazer. Se o seu agora eu é estar na CLT, que seja. Se o seu agora eu é viver a sua maternidade profundamente, que seja. Se o seu agora eu é empreender, ter o seu negócio, que seja também. O seu agora eu é um lugar onde você é completa, é feliz. É essência. Você vive a sua história e não a história que construíram, que escreveram para você. E como a Anice disse, é preciso coragem. Não é fácil. Não é de uma hora para outra. É preciso ter estratégia, planejamento. É preciso que você esteja assegurada de que você vai dar um passo realmente de cada vez. E é isso que nós vamos conversar amanhã na palestra Agora Eu. É o momento de você descobrir onde você está, em que ponto você está, e para qual ponto você quer caminhar? Quem é você? O que você gosta de verdade? O que faz sentido para a sua vida? É o momento de chamar a atenção para saber se você está vivendo a sua essência ou se você já se esqueceu do que você gosta, do que você quer. Não é fácil. E aí, Nisse, você falou que tem as críticas, né, do filho, do marido. Tem muitas mulheres que travam aí nesse ponto, no ponto de vista do outro. E como é que você enfrentou isso? O que você diria para aquelas mulheres que querem viver o seu agora eu, quer ter tempo para elas, para se cuidar, para cuidar do empreendimento delas, mas tem medo, ou até já escutou algumas falas que deixou elas inseguras, deixaram elas inseguras. O que é que você diria?
O que eu digo é, as críticas, elas sempre existirão. Se você estiver trabalhando, saindo de manhã, batendo ponto, chegando à noite, pegando um ônibus cheio, não importa, as pessoas vão criticar. Se você resolve mudar, as pessoas vão criticar. Então, o que eu fiz foi, não espero a validade mais de ninguém. Eu me valido. Eu me valido e, como eu falei anteriormente, eu assumo as consequências dos meus atos. E como é que eu me valido? Tendo certeza do que eu quero, focando naquilo que eu quero. Quando eu abro mão de uma festinha, de uma diversão para trabalhar no meu negócio, eu não estou fazendo aquilo com dor, nem com sofrimento, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, o que eu digo é, saiba realmente o que você quer. Se é isso que você quer, o caminho que você quer é empreender, então faça com foco, faça com meta, com retidão, com ações que levem para que você consiga ser uma empreendedora e se veja como negócio. Se é no CLT, se é ser mãe, se é cuidar da casa, não importa, faça isso com muito amor, com alegria e não espere validação do outro, porque às vezes essa validação não vem. Não espere o apoio familiar. Isso eu vim entender depois de muito sofrimento, de achar que eu deveria ter apoio de todos, que todo mundo deve entender. Só que assim, nem todos entendem a sua jornada. A sua jornada é sua. Toma o leme e vai. Uhum. O barco é seu, a capitã é você. Então, quando eu entendi isso, que eu não precisaria do meu filho para validar, e esse enfrentamento foi forte, uhum. Porque, embora é um menino assim maravilhoso, que eu amo de paixão, meu filho, e que me apoia em várias coisas, mas essa ruptura, né, do dinheiro... Poxa, o dinheiro certo não vai ter. E como é o empreender? As pessoas não entendem ainda o empreender. O homem, ele está acostumado a empreender. Ele foi até criado para isso. Né? Não é à toa que nós vemos várias pessoas aí em ascensão, vários empresários, homens, porque ele foi criado para isso, a tomar decisões, a ir para o enfrentamento. E nós não, aí a gente volta para aquele lugar. Nós não fomos educadas. Então, o homem, ele não aceita, né? O marido, às vezes, não aceita, uhum. Que a mulher vai empreender. Oh, vai empreender. Ah, vai jogar dinheiro fora. Ah, não é dinheiro certo. Então, não espere esse apoio. Mas, para isso, você precisa estar muito segura, né? Daquilo que você quer.
Exatamente.
Porque, senão, você fraqueja.
E exatamente. Desiste. E é por isso que nós estamos aqui, né, Nisso? Cada um no seu projeto. Eu fazendo esse convite amanhã para que as mulheres estejam na palestra Agora Eu, para que elas possam sentir essa segurança de dar passos firmes. E todos os mentores, né, profissionais, a Nícia, que também trabalha como mentora de mulheres, tem os seus projetos, inclusive o número, o contato da Nícia, a gente tem aqui na nossa produção. Você, mulher que gostou dessa entrevista, a gente passa para você todos os contatos. A gente quer agradecer, Nícia, por você ter compartilhado com a gente a sua história e ter incentivado a tantas mulheres hoje a dizerem, assim como você, Agora Eu, e se colocarem como prioridade em suas vidas. Muito obrigada, deixa aí a sua mensagem final.
Não, eu estou muito grata em poder falar para outras mulheres. Não quero ser exemplo, tá, meninas? Como eu falei, cada uma tem a sua jornada. Dá tempo eu ler um poema?
Sim, vamos encerrar com o seu poema. Rapidinho.
Ah, que maravilha. Pronto. Então, esse é um poema que eu criei dentro dessa minha trajetória, que é o Eu Dona de Mim. Essa sou eu, inquieta e intensa. Às vezes calmaria, às vezes imensidão. Amo demais, me entrego demais ao amor, às pessoas, à vida. Mas não me subestime. Olho nos olhos, não tenho medo de errar. Sigo com medo mesmo. Corpo trêmulo, coração na mão.
O desafio me fascina, assim como o tácito desafio o deserto. Minha força interior é o sentimento que me acolhe em momentos de solidão. Meus espinhos me protegem do perigo. Meu cheiro é a cumplicidade da beleza escondida. Eu sou pura emoção. Carrego minha ancestralidade, minhas raízes, meu chão. Então, se aproxime devagar, pois só entrego se estiver assim. Porque eu sou dona de mim. Um abraço. Gratidão.
Lindo, lindo, lindo. Dona de mim, com essa mensagem, você, dona de você, a gente encerra o programa de hoje, deixando um beijo no seu coração e o convite. Agora eu faço a sua inscrição, mande uma mensagem para o nosso grupo. Um beijo grande e até amanhã.